Momento Insight adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas e outros textos de Daniel Carvalho Luz, que já está aqui na janelinha, que vai falar com você agora, mas antes eu conto. Você sabe quem é o pai dele? Esse é o título. Homens e mulheres são limitados não por seu lugar de nascimento, nem pela cor de sua pele, mas pelo tamanho de sua esperança. Em um belo livro, Rising Above the Crowd, Subindo Acima da Multidão, Brian Harbour conta a história de Ben Hooper. Quando Ben Hooper nasceu há muitos anos nos contrafortes da zona oriental do Tennessee, meninos e meninas como ele, que eram filhos de mães solteiras, sofriam desprezo e recebiam tratamento horrível. Quando tinha 3 anos de idade, as outras crianças quase não brincavam com ele. Os pais diziam coisas idiotas como: o que é que um menino como esse está fazendo aqui brincando com nossos filhos? Como se a criança tivesse alguma coisa a ver com seu nascimento. Sábado era o pior dia de todos. A mãe de Ben levava-o ao pequeno armazém para fazer as compras da semana. Invariavelmente, outros pais que estavam na loja faziam comentários cáusticos, altos o suficiente para serem ouvidos pela mãe e pela criança. Comentários como: você conseguiu descobrir quem é o pai dele? Uma infância dura e difícil. Naqueles dias não havia jardim de infância, de modo que aos 6 anos, Ben foi matriculado no ensino fundamental. Ganhou a mesinha escolar, como todos os meninos. E no recreio ficava em sua mesinha e estudava, porque nenhuma das crianças queria brincar com ele. Ao meio-dia, Ben comia sozinho o almoço que trazia num saco de papel. A conversa alegre das crianças que o evitavam mal podia ser ouvida no lugar onde ele sentava. Era um grande acontecimento quando ocorria qualquer modificação na vida dos contrafortes da zona leste do Tennessee, e quando o pequeno Ben tinha 12 anos de idade, um novo reverendo assumiu na igreja da cidadezinha. Quase imediatamente, Ben começou a ouvir coisas interessantes sobre o reverendo, que se importava com as pessoas e que evitava julgá-las, que aceitava as pessoas como elas eram e, quando estava com elas, fazia com que elas sentissem que eram as mais importantes que havia no mundo. Pelo que se disse depois, aquele reverendo tinha carisma. Quando se juntava a um grupo, qualquer que fosse o tamanho, em qualquer lugar, o humor e energia do grupo mudava para melhor. Certo domingo, embora nunca tivesse entrado numa igreja, o pequeno Ben Hooper resolveu que iria escutar a palavra do reverendo. Chegou tarde e saiu cedo porque não queria chamar a atenção, mas gostou do que ouviu. Pela primeira vez na vida, o menino entreviu uma fagulha de esperança. Voltou à igreja no domingo seguinte e em todos os outros depois. Sempre chegava tarde e saía cedo, e sua esperança crescia a cada domingo. Mais ou menos no 6º ou 7º domingo, a mensagem foi tão comovedora e interessante que Ben ficou inteiramente fascinado. Era quase como se houvesse um cartaz atrás da cabeça do reverendo dizendo: para você, pequeno Hooper, filho de pai desconhecido, há esperança. Ben ficou tão extasiado com a mensagem que esqueceu a hora e não notou que várias pessoas haviam entrado na igreja depois que ele se sentara. De repente, o culto terminou. Rápido, Ben levantou-se para ir embora, como sempre fizera em todos os domingos no passado, mas os corredores estavam cheios de gente e ele não pôde escapar correndo como fizera antes. Enquanto abria caminho pela multidão, sentiu uma mão no ombro. Virou-se e ergueu a vista para os olhos do jovem reverendo, que lhe fez uma pergunta que estivera na mente de todas as pessoas nos últimos 12 anos: quem é seu pai? Instantaneamente caiu um pesado silêncio na igreja. Devagar, Uma expressão de curiosidade começou a espalhar-se pelo rosto do jovem reverendo, até que se transformou num grande sorriso e ele exclamou: "Ah, eu sei de quem você é filho. Ora, a semelhança familiar é inconfundível. Sabe de quem você é filho? Dele mesmo. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus." E com essas palavras, o jovem reverendo deu-lhe uma palmada no ombro e disse: "É uma herança e tanto. É uma herança e tanto a que você tem, rapaz. Você é filho de Deus. Vá agora e viva à altura desta herança." Muitos anos depois, Ben Hooper disse que aquele foi o dia em que o elegeram e mais tarde reelegeram governador do Tennessee. A imagem mudara, e quando mudou, tudo mudou na vida do pequeno Ben. Ele passara de filho de pai desconhecido para filho do rei. É pura verdade que, como uma pessoa diz a outra, pode mudar-lhe todo o desempenho e o rumo de uma vida. Pois é. E você aí, se sente assim também? Você é filha do rei? Você é filho do rei? Daniel Carvalho Luz, hoje aqui tem Momento Insight ao vivo com ele. Bem-vindo, você também é filho do rei, Daniel? Por isso que você é todo cheio de si assim? Por isso que você é todo metido assim, que você é filho do homem?
Exatamente, Lineu. Bom dia, tenha um excelente dia. É verdade, cara. Às vezes a gente tem que se posicionar, né? A vida nos oferece aí alguns obstáculos, mas essa convicção de quem é você é filho faz com que a gente enfrente com mais desenvoltura, com mais coragem, né? A palavra de hoje é herança, né? É, legado também. Eu acho que herança, propósito, legado, valores, são palavras que estão estritamente entrelaçadas, né? Não dá para a gente falar de herança sem falar de legado, não dá para falar de legado sem falar de propósito, sem falar de valores, né? E essa história ilustra bem, né? Você vê qual foi o legado desse jovem reverendo aí. Foram palavras, né? Umas simples palavras, um toque amigável no ombro de um garoto que se sentia discriminado, mudou a vida dele e tornou ele um governador de um estado que foi reeleito mais de uma vez, né? Então, algumas vezes, a gente pode até achar que a gente não deixa legado, que a gente não deixa herança, mas as nossas palavras, a nossa postura, a nossa empatia, o nosso carisma, o nosso propósito acaba sendo um legado, desde que você os tenha. Os nossos valores, a prática dos nossos valores, pode ser sim um legado, pode ser sim uma grande herança. É um tema muito legal, um tema que eu gosto de falar, e acho que é um tema para a gente falar horas aí, né?
Pois é, e aí antes de entrar nessa questão da nossa transferência, né? Como está ilustrado no texto... E também teria outros caminhos para isso também. É o reconhecimento daquilo que a gente tem como herança. Às vezes os outros, ao contrário, né? Roubam, tentam roubar a nossa compreensão sobre aquilo que temos, aquilo que somos, nos anular. E aí entram várias crenças limitantes, que é a maneira da gente ignorar o bem que a gente ganhou da ancestralidade. Quando a gente fala de ancestralidade, do mistério da vida, a gente fala assim, daí a gente vai para a tradição cristã aí, que é o caso da maioria das pessoas aqui, e fala, ó, se você é filho de Deus, você é filho do rei, né? Então é muito legal, eu, especialmente nós que trabalhamos também, sempre falando de autoestima, de desenvolvimento pessoal, de diferenciação, e eu falo todo dia aqui de manhã, né, lembrar a pessoa como que você é importante demais, você é a melhor pessoa do mundo. Mas lembre-se que quem está perto de você também é. Então, é uma coisa interessante. Não é porque você é tão importante e que você reconheça isso, que você precisa tirar a importância do outro, porque o outro também é rico. A junção de riquezas dá uma boa parceria, né? Essa junção de heranças é que faz a gente fazer o mundo melhor, certo, Daniel?
É, concordo com você, né? E tem até um conceito que às vezes eu comento quando falo sobre planejamento estratégico para a vida, é sobre essa questão da herança que a gente tem, né? Uma herança, ela só é completa se ela encontra do herdeiro um coração generoso e solidário, né? Porque aquilo que ele recebe, ele também tem que passar adiante, né? Então, ela só é perfeita se encontra por parte do herdeiro essa solidariedade, essa generosidade, né? Irineu, e tem mais um detalhe sobre essa questão do legado, que eu gosto muito de falar, né? Porque a gente sempre fala qual o legado que você vai deixar, né? E é uma coisa interessante que no Brasil a gente não tem a cultura do legado, né? Eu tenho feito aí de diversos seminários sobre planejamento estratégico para a vida. E durante o seminário tem uma dinâmica que chama-se genetograma, e é um trabalho que eu já faço há mais de 20 anos, você conhece. E que eu cheguei à conclusão? Que em cada 3 adultos, que quando a gente pergunta se ele conhece, ou se ele sabe, se ele se lembra o nome dos seus bisavós, em cada 3, apenas um responde que sim, né? Então, a maioria, e eu já encontrei gente que não sabia nem o nome do avô, né? E por que é importante a gente saber mais sobre de onde viemos? Como isso pode nos ajudar? É interessante a gente ter uma ideia da nossa história, dos nossos antepassados, né? Eu acho que isso aí é importante, mas infelizmente isso não é uma coisa muito comum, não, né? Eu acho que nós temos que fazer um esforço, até para deixar esse legado, de contar mais da nossa história para os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos nos conhecem quando a gente tem, sei lá, os seus 25, 30 anos, né? E essa história do zero até o 25, às vezes os nossos filhos não conhecem, eles conhecem a partir dos nossos 25 anos, que começou a conviver com a gente, né? E eu acho que vale a pena não só a gente contar a nossa história para os nossos filhos, como contar a história dos nossos pais, e se a gente tem na memória dos nossos avós também, porque isso faz parte dessa história da herança cultural, do legado, né? E são coisas importantes que eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo e se empenhar, né? Para dar a esse, para essa geração, a nossa história, que eles possam, porque até evita situações como a gente está vivendo agora, né? Tem gente que não sabe o que está pedindo.
Isso aí. Isso, não sabe o que está pedindo. Exatamente. Então, você vê, a gente está hoje, tem uma onda aí por causa da tecnologia, da biotecnologia, de fazer. Eu vejo muitas pessoas fazendo a tal da árvore genealógica, né? Você tem alguns caminhos aí. Bom, isso é um caminho para você saber quem você é, seu DNA, de quem você herdou. Mas mais importante, é isso que você disse, é que isso seja um caminho para você conhecer a história, né? Como é que você chegou aqui. Claro que a gente chegou aqui em nome de muita evolução, né? A gente tem uma conta aí que nossos o tanto de avós, tataravós que a gente tem é uma coisa absurda, é exponencial, né? Até chegar a você. Mas quando você fala em legado, quando a gente fala em legado, Daniel, é interessante as pessoas diferenciarem. Os homens e as mulheres, as famílias trabalham muito. É muito importante dar condição de desenvolvimento para os filhos. Isso não é legado, isso é uma missão. Uma responsabilidade que você assume. Ah, eu quero levar meu filho para a escola, eu quero dar para ele tudo de bom, eu quero dar uma casa. Mas isso não é legado. Isso é um bem que você deixa. E realmente o bem, o legado, é esse da transmissão de conhecimento, como está nas tradições, é aquilo que faz ele lembrar de você com valor. A gente se lembra de pessoas, muito menos pelos presentes que elas nos deram, mas pelo vínculo emocional, intelectual, afetivo, espiritual, que permitiram que a gente se construísse como pessoas dignas, porque essa pessoa que a gente encontra, a gente tem uma dívida, não é uma dívida que está sendo cobrado, mas vamos chamar de herança, a gente tem uma herança que a gente precisa, como você falou, respeitar, cultuar, porque ela tem valor, e passar para frente. Isto é o legado, né? O bem que eu transmito, independentemente daquilo que eu posso comprar prestação. O que você pode comprar prestação é outro cálculo, não é legado. Então, como é que a gente faz as pessoas entenderem que tudo que você trabalha para deixar como legado será inútil se você não estiver presente na construção dessas histórias, na construção do caráter do filho, na presença que você vai ter na vida dele. Você vai trabalhar muito e depois vai ser lembrado como esses avós aí que você disse que ninguém sabe o nome, e muita gente que a gente conhece nem teve vínculo com os pais pela distância, por questão ou outra, e nem foi por uma questão geográfica, por morar em cidade diferente, né? Isso não impede que ninguém tenha essa proximidade. Como é que a gente poderia inspirar as pessoas a entender esse legado e reservar também um tempo na sua agenda para legado emocional, espiritual, para falar de fé, de crenças, da história da família, como é que foi construído aquela circunstância, né, que permite um patamar, né, de voo de cada um?
Oi, Daniel, tem uma frase do Johann Wolfgang von Goethe que eu gosto muito, e eu acho que até outro dia você leu aí. Há apenas dois legados duradouros que podemos esperar dar aos nossos filhos. Uma delas são as raízes, a outra, as asas. Né? Eu acho que isso daí, essa frase, embora curta, mas extremamente profunda, ela evidencia algumas coisas do papel ou da missão dos pais. Né? Eu acho assim, eu sempre digo, a missão dos pais, ou seja, do pai e da mãe, é a arte de se tornar desnecessário. Né? Então, isso aí são as asas, né? Quando você se torna desnecessário, os seus filhos voam sozinhos, né? Eles não precisam voar nas suas costas, né? Deixa eles voarem sozinhos. Eu acho que esse talvez seja uma das coisas importantes. E outra, as raízes. E as raízes têm esse aspecto, né, dos valores que você deixou, da história que você deixa, né? Outro dia estava pensando nisso e pontuei algumas linhas aqui sobre dicas para entender sua herança e deixar um legado. Né? Primeiro, anote as histórias da família. Eu acho legal contar. Eu conto para os meus filhos a história do meu avô que veio de Portugal, que trouxe minha mãe portuguesa, pequenininha, 2 anos de idade. Escrever a história sobre você. Eu acho que vale a pena a gente também escrever a nossa história. Passar adiante essas habilidades de escrever, né? Tem coisas que faz parte da história da família, as receitas da família, né? O bacalhau, sim, que a minha mãe faz, as fotos da família, o quem é quem. Olha, outra coisa, Irineu, não se assuste não, mas hoje é tão fácil fazer um teste de DNA para saber de que região você veio, né? Isso é muito legal, cara. Para saber, é que às vezes eu penso, pô, será que eu sou português? Não, mas se eu fizer um teste de DNA, eu acabo descobrindo que a minha descendência não é necessariamente de Portugal, mas sim italiana. São coisas que vale a pena, isso faz parte dessa herança, desse legado, e até iniciar essa árvore genealógica. Né? É uma maneira da gente saber de onde a gente veio, quanto a gente pode contribuir para os nossos filhos com a nossa herança. Né? Eu acho que isso faz parte e é muito legal, muito saudável. Né? E nessas oportunidades você se aproxima mais. Né? Eu, quando sempre começo a contar essas histórias do meu avô para os meus filhos, e a minha própria história como estudante que enfrentou uma ditadura, hoje eu tenho filhos que até me orgulho do posicionamento deles, né? Por conta da história que eu contei, das histórias que eles sabem a respeito dos meus pais e dos meus avós.
Pois é, a gente tem que combater nesse momento, lembrar os jovens, lembrar quem é novo, lembrar quem tem aí a oportunidade de estar com seus velhinhos, velhinhos como nós, né? Nossos filhos, lembrar os filhos de quem está nos ouvindo, para eles não terem pressa. Sei que o mundo está chamando muita atenção, todo mundo é texto curto, mas que ouçam aí histórias do vovô. que ouçam, ensinem os filhos a ouvir histórias. Eu tenho essa grata lembrança. Minha mãe era uma boa contadora de histórias da família, né? Os causos, situações, né? Corriqueiras, alguma coisa, sempre tinha um link. E aí ela estava na infância. A minha avó, né, uma das avós que eu tive mais convivência, uma era boa contadora de história, duas espanholas, né? Uma era daquelas que contava história com uma narrativa boa, delicada, e que tinha os netos todos em volta, porque era muito interessante o jeito de contar a história. Eu era muito pequeno. E a outra que eu convivi mais, a avó Josefa, que não tinha oratória, mas ela vivia com um pouco da história dela de infância. Que é o Alzheimer, aquilo, ela lembrava de anterior da infância, mas aquilo me enriqueceu muito. E a gente voltar a incentivar isso que a gente faz aqui, o diálogo, a prosa, especialmente nos fins de semana, nas oportunidades, botar todo mundo na roda para conversar, para contar história e até inventar, porque as crianças gostam de ser criativas, é que elas não têm um grande repertório, mas elas têm as próprias histórias, as conexões. O desenvolvimento de diálogos, a oportunidade da conversa, é um caminho para isso, porque é um jeito de lembrar a importância da atenção. Da atenção em relação ao outro. Todo mundo tem uma história. E se a gente quer respeitar alguém, é ouvir essa história. Isso vai permitir uma conexão. Dentro das empresas hoje, a gente às vezes promove isso, né, com o modelo de investigação apreciativa, porque às vezes você está dentro de uma organização e todo mundo carrega histórias, tem ali um papel, tem propósito, e a gente precisa reconhecer aquilo, senão parece que a gente está do lado de estranhos trabalhando na sua função e não tem vínculo nenhum. E a gente está fazendo história todos os dias. A gente fala muito em legado em outras áreas. A gente está falando muito da família, Daniel, mas todo mundo fala em legado. Também é uma das coisas da ambição do nosso tempo, que você ouve empresários, jovens, startup, por causa do acontecimento da tecnologia. Tem gente que diz assim, não, o meu sonho é impactar 1 bilhão de pessoas do planeta. E eu quero saber, mas você quer impactar com o quê? Como? O que você está fazendo agora? E ele está olhando para números, né? Está vendo esse modelo escalável daqueles negócios que crescem exponencialmente. E a gente quer ver valor crescendo exponencialmente. Então esse é o impacto. Que impacto que você causa aí nas pessoas que estão próximas? É uma megalomania para você parecer um Elon Musk, um Steve Jobs, né, um Zuckerberg? Ou você quer fazer o bem aí? O legado é esse que você faz hoje para as pessoas que estão do seu lado hoje. Quem não faz hoje, que acúmulo de legado pode ter quem não está fazendo para quem... Para as questões do nosso tempo, Daniel.
Pois é, eu acho que o grande legado dessa nossa geração é o legado do conhecimento científico atual e futuro, né? Acho que nunca houve tanto conhecimento disponível, tanta contribuição individual e coletiva no sentido de deixar para o futuro essa quantidade enorme de informações, e até soluções de problemas, o combate a doenças, né, que matam milhões de pessoas. Acho que a gente teve neste último século e no início desse século muita coisa, né, que essa geração deixou, né? Mas tem assim, aquele famoso legado coletivo, né? Ou seja, a coletividade trabalhando para resolver um problema sistêmico, né? Eu acho que nesse aspecto, todos nós temos a possibilidade de trabalhar ou de doar o nosso tempo em algum tipo de grupo, de entidade, de tal modo que a sua participação não seja uma participação exclusiva, mas ali um grupo de pessoas irmanados por uma missão, por um objetivo, que vai acabar solucionando um problema sistêmico, um problema de algum tipo de grupo ou comunidade, né? Acho que a maneira que a gente pode deixar um legado é aderir a essas entidades, a esses grupos que trabalham com esse espírito coletivo no sentido de ajudar. E hoje nós temos aí uma infinidade de necessidades dentro desses grupos e pessoas que queiram doar seu tempo e contribuir para mudar uma comunidade, até mudar o mundo, né?
Ah, isso é muito legal que você falou. A gente fala em legado, parece que é tudo personalista, né? o legado coletivo é isso que se constrói com geração. Por exemplo, que legado que a nossa geração deixa? A gente fica muito incomodado com isso, a gente tem um relativo controle do movimento da humanidade, mas, grosso modo, a nossa geração tem uma grande responsabilidade em lidar com as questões do nosso tempo. Por exemplo, hoje, do ponto de vista grande e global, a gente está tendo a COP27, é importante pensar que outras gerações chegarão e nós queremos que elas tenham alimento saudável, água saudável, ar saudável, que tenha florestas. A gente fala de floresta, parece que é coisa de ativista, não. É uma questão que, pelas métricas da ciência, a gente sabe como é importante, porque nós consumimos demais, a história da civilização fez a gente tirar do planeta mais do que ele pode recuperar sozinho. Então a gente chegou já nesse relógio há quase 2 anos, então a gente tem que deixar uma herança, senão nós vamos deixar um legado desastroso, né? Como acontece, é uma herança de miséria, eu citei uma frase aqui, uma miséria também é herança. Nós não podemos deixar o lixo que nós produzimos para gerações futuras. Então a gente passa a ser responsável. Ah, tudo bem, a gente fez o lixo inconscientemente, mas a gente hoje tem como cuidar disso. Então, eu na minha casa, com, sei lá, com a gestão do lixo, com a gestão do consumo de água, de energia elétrica, com a gestão de consumo mesmo, o meu bairro, a minha entidade, a minha cidade, e aí os protocolos mundiais que a gente está vendo aí, como é que as empresas se comportam para resolver esse problema, porque senão nós transferimos para as gerações futuras. E o que a gente faz de coletivo como legado é realmente o grande sonho de humanidade. Você viu, a gente estava nas notícias hoje, a gente nesse mês de novembro chegou a 8 bilhões de irmãos, filhos do rei lá, certo? 8 bilhões filhos do rei. E alguns tiveram aí o seu legado usurpado, né? A gente só entende isso olhando para um mundo tão desigual. Então nós temos uma questão para resolver. Isso é um legado? Isso é um propósito? Isso é um sentido? Que contribuição a gente vai deixar para o mundo em relação a forçar dos nossos políticos a pedir modelos de gestão de política, ou de gestão pública, ou de políticas públicas, para que todos tenham oportunidade, né? Dentro desse sistema capitalista, esse sistema dinâmico, que todos tenham oportunidades e aproveitem dessa abundância, porque abundância existe. Mas, enfim, são 8 bilhões de pessoinhas aí, e como é que eu ajo com elas eticamente? Que legado eu transfiro para que a ambição não se torne um legado nocivo, como tem sido em muitos casos?
Erineu, 8 bilhões de pessoas, filho do rei, mas teve alguns aí que abandonou essa paternidade e adotou outra paternidade, cara, porque tem gente aí que não é filho do rei, não, é filho do capeta.
Pois é, cuidado, então, cuidado com os legados do filho do capeta, entendeu?
Isso aí. Mas vamos lá, para finalizar, Erineu, eu diria o seguinte, ó, se você quiser... Aliás, se você não quiser ser esquecido, quiser ser sempre lembrado, escreva algo que vale a pena ler ou faça algo que vale a pena escrever, né? Ou seja, você quer deixar um legado do seu trabalho, significa fazer algo sobre o qual vale a pena escrever. Alguém escreva sobre isso daí, né? Então, a gente, assim, ou a gente escreve ou a gente faz algo que alguém escreva sobre aquilo que a gente fez.
Sim.
Aí sim, isso é um legado.
É isso aí. Tá bom. Mas é isso aí, Daniel Carvalho Luz. Muito obrigado aí mais uma vez pelo seu papo, pelos textos Insight. Vai mandando textos inéditos pra gente aqui, né? Porque eu tô gastando aqui Insight 1, 2, recarregando a bateria humana, Fênix e por aí vai. Mas vai lendo aí, vai trazendo pra gente aí. E lembrar, a gente tá aí sempre propondo o planejamento estratégico para a vida, como você disse, para que tenha uma vida equilibrada, e lembrar que não tem futuro, não deixa legado nenhum para o futuro quem não faz legado no presente, entrega no presente. A gente vive de presente. Um presente responsável já naturalmente deixa créditos para o futuro. Se você pensa só no futuro e transgredir o presente, aí a conta vai dar 0 a 0, né? Então não pode ser uma conta zero. Mas que a gente pense esse legado, que você todo dia trabalha isso. Daniel Carvalho Luz, vamos fazer no planejamento estratégico para a vida, que são, acho que é nosso encontro mais antigo, né? Sempre de palestra, sempre lembrar, porque planejamento para a vida envolve a vida 360 graus, né? Eu, você, eu comigo, eu com o outro, eu com o trabalho, eu com a cidade, eu com o futuro, eu com o legado. E de um jeito que coloque o conhecimento para que seja uma vida de resultado, uma vida de performance também, uma vida de boas entregas. Senão a gente fica incompleto, né, Daniel? Planejamento estratégico para a vida, estratégia para tudo. Por que não pode ter uma estratégia para a vida para você ser mais feliz e mais produtivo? Essa é a pegada, né, Daniel?
É isso aí. E estamos aí disponível para ajudar quem queira, empresas, grupos, que queira fazer isso aí, dar de presente aos seus colaboradores uma oportunidade como essa, né, de fazer um planejamento para 2023, não só para 2023, mas para os próximos anos que a pessoa tem. Grande abraço, Irineu, e até
valeu,
segunda-feira.
Valeu, Daniel. Até segunda. Até valeu. Hoje foi uma quarta com cara de segunda, como está dizendo aqui a Márcia Farias. É isso aí, por isso que teve até Daniel na quarta aqui, o bodybuilder Kevin, viver e acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Bom dia, legal, Patrícia Royushi também, obrigado, bom dia pela presença. Patrícia Crisóstomo Marques, feliz dia novo, beijos aí. Patrícia está falando lá do Butantã, valeu, Patrícia. Bom, você que chegou, você que deu oi aqui, muito obrigado pela presença. Quero lembrar, ó, chegou a Agenda Atitude, garanta logo a sua. Tô deixando ali ainda um descontão de R$20 para você dar de presente para todo mundo, tá? agendaatitude.com.br, acessa lá, garante a sua já no cartão, já do jeito que você quiser, para você já garantir seus presentes de Natal para todo mundo, especialmente a sua, porque você é da rede conectada à Boa Atitude e traz mais gente aqui para a rede, tá bom? Dá uma olhadinha lá que você vai ver tudo que tem na agenda, está escrito lá no agendaatitude.com.br. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Obrigado, Tiago Toledo, que estava aqui pilotando tudo para entregar esse som para você aí. Davi Aguiar, Ulisses Galuti, Roberta Toledo e Isidro. Esperamos você aqui, com papo, com ideias, com reflexões. Amanhã, às 6 da manhã. Você aparece? Então vai lá, que você tenha um grande dia. Tô torcendo para isso. Tchau.
Este é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, disponível em todas as plataformas digitais e em todas as agregadoras de podcast. E você também acessa através da Alexa. Basta chamar lá Rádio Positiva de Irineu Toledo. E através do site felizdianovo.com.br, você acessa todos os nossos conteúdos. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.